Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 6 de março de 2024, quarta-feira. A gente começa pelos destaques de ontem. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. A velha máxima sobre como a dificuldade enfrentada por uns pode se tornar a oportunidade a ser aproveitada por outros se aplica perfeitamente ao interesse da Azul pela Gol, conforme noticiado ontem pela Bloomberg. Segundo a agência de notícias, o banco Citigroup e a gestora Guggenheim Partners já teriam sido contratados pela Azul para ajudar na formulação de uma proposta pela Gol, que em janeiro entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos e fechou o ano passado com dívidas na casa dos 20 bilhões de reais. Segundo a matéria, a Azul estaria avaliando diferentes cenários, inclusive uma compra completa da concorrente, o que obviamente precisaria passar pelo CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o órgão que regula a concorrência no Brasil. O país é o maior mercado de aviação da América Latina, que é natural, né, dados o nosso tamanho, tanto da economia quanto da população. Mas esse é um mercado já bastante concentrado, com as próprias Gol, Azul e também a Latam dominando as viagens aéreas. As diferenças estão mais nas áreas de atuação, em algumas rotas. A Gol opera rotas de maior tráfego, enquanto a Azul atende mais cidades aqui no país. Em nota, a Azul disse que ainda não está negociando nada, mas que está atenta a possíveis oportunidades e parcerias no setor aéreo, sem especificar. O mercado gostou desse buchicho. As ações da Azul subiram 3,9% e as da Gol avançaram 2,8% na terça-feira. Olhando para a agenda de hoje, a quarta-feira tem uma importante participação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos. Lá ele vai apresentar aos parlamentares o relatório semestral de política monetária. Além disso, o Fed divulga hoje o livro bege, com análises e projeções relevantes para a economia americana e que ajuda a dar o mapa da mina ali nos juros. Ou seja, o mercado só pensa naquilo. Os juros da maior economia do mundo. E a agenda de hoje promete deixar muito para pensar. Aqui no Brasil, o dia de divulgação da produção industrial, das contas externas e dos investimentos de estrangeiros por aqui no mês de janeiro, além da balança comercial de fevereiro, agenda cheia. Bora para as curtinhas então. Deu tilt. As ações da Meta caíram ontem e azedaram um pouco o clima nas bolsas americanas depois que Facebook, Instagram e outros aplicativos ficaram fora do ar, o que foi reconhecido pela empresa de Mark Zuckerberg e, claro, virou motivo de zombaria de Elon Musk no X, o antigo Twitter. Aliás, Andy Stone, diretor de comunicações da Meta, usou a rede social concorrente para anunciar a normalização dos serviços e explicar que houve um problema técnico, sem mais detalhes. Reorganização. A Mubadala Capital assumiu o controle da Zamp e quer transformar a operadora brasileira das redes Popeyes e Burger King em um grande grupo de franquias estrangeiras, com atuação aqui no país. A Mubadala quer levar também o Starbucks para o seu guarda-chuva, já que a South Rock, a administradora anterior, entrou em recuperação judicial e saiu do páreo. Há quem fale até em uma parceria com o Outback. Isso também estaria na lista do fundo de Abu Dhabi. Para tudo! Donos de dívidas da Oi decidiram adiar a Assembleia de Credores, agendada para o dia 25 deste mês, com o objetivo de ver solucionados os impasses que envolvem a empresa de telecomunicações e a ANEEL, que regula o setor. O embrólio se dá no Tribunal de Contas da União. A Oi está pedindo mais de 60 bilhões de reais para compensar prejuízos causados pela manutenção da concessão de telefonia fixa. E essa grana pode mudar tudo para a empresa, que está na sua segunda recuperação judicial. Bota a grana! A Toyota confirmou que vai investir 11 bilhões de reais no Brasil até 2030, o que inclui uma reestruturação operacional. As operações da montadora japonesa em Indaiatuba, no interior de São Paulo, serão encerradas e vão migrar todas para Sorocaba, que vai receber os investimentos e terá a sua fábrica atual ampliada. Hoje, a fábrica da Toyota em Indaiatuba emprega 1.500 pessoas, mas todas elas poderão ser transferidas para Sorocaba se assim o quiserem. A empresa quer produzir dois novos modelos no Brasil, o que inclui um novo compacto híbrido que deve chegar ao mercado em 2025. O Boletim Invest News fica por aqui, mas volta amanhã, hein? Sempre às 8. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso. Obrigado pela audiência e não se esqueça de avaliar o nosso trabalho aqui na plataforma de áudio da sua preferência. Até mais!